está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira falamos sobre criptomoedas e os planos para se começar a tributar estes ativos. Para isso, esta manhã convidámos para se juntar a nós Pedro Farrinho, que já aqui está connosco em estúdio, é advogado, membro da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, e Luís Leão, fiscalista e cofundador da consultora Ilia. A moderação deste explicador é do Júlio Magalhães e do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, Pedro Farrinho. Bom dia também, Luís Leão. Pedro Farrinho, bom dia. Começo precisamente por si. O Ministro das Finanças anunciou a intenção de começar a tributar as criptomoedas. Como é que está a ver esta intenção?
Bom dia. Obrigado pelo convite. Deixe-me só fazer aqui um pequeno reparo. Que eu sou membro da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, mas membro aderente. Não faço parte dos órgãos estatutários, nem nada disso.
Está esclarecido.
Apenas este reparo inicial. Como é que eu vejo isto? Eu vejo isto como um processo, apesar de tudo, natural. Eu não concordo, porque quanto menor for a intervenção do Estado na economia, para mim, melhor, na minha opinião pessoal, mas seria inevitável. Todos os outros países estão a caminhar nesse sentido. Os que não estão, não têm políticas fiscais assim um pouco diferentes da maioria dos outros países, ditos países ocidentais, países que não são países de baixa tributação. E é essencialmente isso, seria inevitável. Agora, como vai ser feita, isso é bastante relevante.
Uhum. Isso pode... E o que cuidados, Pedro Farrinha, que acha que o Estado deve ter?
Primeiro, tem de haver um planeamento muito bom do método que será utilizado para tributar este tipo de rendimentos de mais-valias. Eu presumo que será um esquema semelhante ao que é utilizado relativamente aos rendimentos de mais-valias obtidos com valores mobiliários.
Com ações, basicamente, ou obrigações.
Sim, que é praticamente o saldo das mais e das menos-valias apurado ao fim de um ano. Se assim for, este imposto potencial sobre as mais-valias dos ativos criptografados só deveria aplicar-se a partir dos rendimentos oferidos a partir de 2023, porque o IRS é um imposto... Como toda a gente sabe, a maioria das pessoas sabe, é um imposto que diz respeito ao rendimento oferido durante um ano fiscal, e neste caso, estando nós em 2022, teria alguma retroatividade fiscal aplicar isto de imediato.
Portanto, isso é de facto a técnica jurídica que está a prevenir já. Deixe-nos trazer esta conversa também ao Luís Leão, que é fiscalista e cofundador da Ilia. Luís Leão, bom dia. Que cuidados, de facto, quando o Governo anuncia esta intenção de avançar para a tributação destes ativos, que cuidados é que devem ser tidos neste processo?
Bom dia, Paulo, e aos ouvintes da Rádio Observador. Antes de mais, convém nós lembrarmos que Portugal não tributa tudo o que é mais-valia. E, portanto, as criptomoedas, à data de hoje, não são tributadas. Não é porque tenha havido uma intenção de um governo, algures na vida, de não tributar os criptoativos. O que sucede é que Portugal nunca na sua história tributou a compra e venda de moeda. E, portanto, se alguém, que nos esteja a ouvir hoje, abrir uma conta bancária em dólares, ienes, libra esterlina ou noutra divisa qualquer, e daqui a 5 anos converter de volta para euro, a diferença das moedas não gera nenhuma mais-valia tributada. E, portanto, Portugal nunca na sua história tributou ganhos cambiais. E depois a pergunta que se coloca é: e estas criptomoedas são um ganho cambial ou não? Porque estas criptomoedas, para quem está menos familiarizado com o tema, não é nada mais, nada menos do que uma moeda digital que não é controlada por nenhum banco central, não é controlada por um país, não é controlada pelo Estado. É controlada por algo que ninguém sabe muito bem ainda explicar o que é uma rede. E que é a rede de pessoas ligadas a software, a programação de blockchain, que controlam transações e que impedem, se quiser, a cópia de ativos digitais, que é isso que está na gênese do blockchain, impede cópias, que é o que permite que haja moeda. E quando nós falamos de mais-valias e de venda de criptoativos, e se fala de imposto, só se fala da venda da moeda. Sucede que cripto, há N formas de as pessoas serem remuneradas em cripto, nomeadamente serviços que prestam à rede, aquilo que é conhecido na gíria da cripto por atividade de mining, em que temos pessoas a fazer serviços com computadores, a prestar serviços à rede para validar transações, para validar toda a cadeia de onde é que andou cada moeda nesta cadeia e que são remunerados em Bitcoin ou em Ethereum.
No fundo é uma remuneração também.
É, agora, como é que isto se tributa? Porquê? Porque isto sendo uma atividade económica, todas as atividades económicas passam por, não só IRS como por IVA, e passam por obrigações de faturação. E tudo isto assenta na existência de um cliente, mas quem é um cliente quando é a rede que não tem uma figura jurídica? E portanto, nós não podemos fazer aquilo que Portugal costuma fazer, que é criar legislação fiscal ao sabor dos clickbaits e ao sabor daquilo que são as tendências, muitas vezes, nas redes sociais ou na opinião pública, e apenas e só, agora vamos pôr uma linha no código que diz mais-valias na venda de cripto é tributado, e depois tudo o resto. E portanto, se nós quisermos criar um sistema de tributação de cripto, e é discutível se queremos ou não, veja-se que a Alemanha passou a dizer que compra e venda de cripto, menos de um ano, 10%, mais de um ano, zero de imposto.
E, portanto, nós estamos para, aqui, no fundo, para levar também à sua detenção a longo prazo e para acabar os movimentos especulativos, não?
E por considerar private money?
Eu acho que não. Acho que o que a Alemanha considera é a maneira como Portugal sempre considerou que eu ter euros, ter dólares, ou ter franco suíço, ou ter ienes, ou ter libras, é igual. Exato. E, portanto, é rendimento, é dinheiro privado que eu não vou tocar. Para além disso...
Luís Leão, deixa só ver o Pedro Farrinho queria intervir.
Estava a concordar com isso. A Alemanha considera private money nesses casos de detenção superior a um ano.
Sim. E o que a Alemanha também está a fazer é uma coisa inteligente, que é perceber que a tecnologia do futuro, nomeadamente, por exemplo, de certificação de contratos, está em blockchain, em que eu passo a ter a certeza absoluta que este contrato é um contrato original, ou que esta peça é uma peça original, ou o que quer que seja. E a Alemanha está a visualizar e está a ver que, num espaço de 10 anos, tendo um regime fiscal favorável a cripto, pode-se tornar no hub europeu, se não mundial, de blockchain, que é uma coisa que Lisboa está a transformar. Nós vemos cada vez mais programadores de blockchain do mundo inteiro a estabelecerem-se em Lisboa, não só por causa do regime de não haver tributação na venda de cripto, mas também por causa do regime de residente não habitual, porque muitos estão a pagar imposto sobre os serviços que prestam e que estão a emitir recibos verdes e a pagar imposto sobre o que recebem em cripto à data transformado ao câmbio do euro, à data em que recebem a cripto. Portanto, não é verdade que tudo o que se recebe em cripto não paga imposto. Portanto, os programadores que estão cá, que estão a prestar serviços e estão a receber em cripto, sobre a cripto que recebem, sobre os serviços que prestam, pagam imposto em Portugal.
Pagam imposto,
e nós estamos
claro.
E estamos a criar um hub de blockchain em Portugal que era importante nós cimentarmos, cristalizarmos e não nos precipitarmos agora só por causa dos soundbites nas redes de temos que criar imposto quando Portugal não tem imposto sobre a venda de moeda, Portugal não tem imposto sobre a venda de carros, Portugal não tem imposto sobre a venda de antiguidades, Portugal não tem imposto sobre a venda de obras de arte, Portugal não tem imposto sobre a venda de joias. E, portanto, nós nunca tivemos sobre um conjunto de bens que achámos sempre privados criar esse imposto.
Sim, mas isto parece-me aqui que é o facto...
Força, Pedro Farrinho.
Peço desculpa ter interrompido, mas parece-me que é o facto de ser uma indústria em crescimento e ser um tipo de tributação bastante apetecível que faz com que o legislador queira legislar neste sentido, no sentido de captar fundos para financiar as despesas do Estado. É natural, sempre que o Estado vê dinheiro a circular, tenta tributar. Sem prejuízo da Bitcoin ter curso legal em El Salvador, por exemplo, isso faria com que automaticamente fosse moeda estrangeira e desse modo não pagasse impostos, o Estado não vai aceitar essa solução, na minha opinião.
Mas, Pedro Farrinho, e depois há questões práticas, muito práticas, mas das características das criptomoedas, no fundo, é o não estarem, não circularem dentro daquilo que são sistemas regulares dos países, através de contas bancárias normais, que já estão, basicamente, verificadas pelas autoridades tributárias dos vários países. Portanto, há aqui uma descrição na sua detenção e na sua utilização. A partir do momento em que o Estado quer tributar e passa a haver, obviamente, obrigações declarativas, uma parte das vantagens das criptomoedas não desaparecem logo à partida?
Sim, as criptomoedas não são tão unknown como se pensa. São uma realidade digital descentralizada, permitem o apossamento individual, ou seja, as pessoas podem ser as próprias detentoras diretas e imediatas desses ativos, permite a transferência entre participantes sem intervenção de partes terceiras, mas muitas vezes, quando é necessária a liquidação, nós recorremos a estas partes terceiras, que são exchanges em Portugal. Se querem prestar atividade em Portugal, têm de estar registados junto do Banco de Portugal ou noutra congénere da União Europeia para prestar este tipo de atividade aqui em Portugal. E essas entidades estão sujeitas às normas da lei do anti-branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que obrigam à identificação não só dos detentores das contas, como de todas as transferências. Isso não me parece uma questão de futuro. Acho que, de futuro, a maioria das pessoas vai utilizar estas entidades terceiras para fazer a liquidação.
Entidades terceiras são entidades, enfim, que essas já estão devidamente registadas junto às autoridades nacionais.
Sim, e que, por sua vez, têm contas de clientes que estão devidamente identificadas também.
Muito bem. Em relação àquilo que o Luís Leão falava há pouco, de poder ser desenvolvido, se quiser, um cluster, uma área de atividade à volta da blockchain e das próprias criptomoedas, que se deslocaria, obviamente, para países que não tivessem tributação, acha que, de alguma forma, Portugal estava a desenvolver isso e que isto pode ficar em causa ou não?
Eu acho que depende muito da maneira como esta legislação vai ser formulada e apresentada também pela comunicação social ao público. Isto porquê? Porque as pessoas que detêm ativos virtuais não vêm para Portugal simplesmente por este vazio legal. Há uma série de condicionantes que fazem com que as pessoas venham para cá. E eu tenho clientes, por exemplo, clientes institucionais que gostariam de investir no mercado europeu, que preferem que exista regulação para poderem investir com maior segurança.
Uhum.
E esta parte tributária é uma componente importante de regulação.
Uhum.
Agora, portanto, como vai ser feita isso?
A regulação não mata necessariamente o nascimento destas inovações. Antes, pelo contrário, pode até ser boa.
Sim, pode até ser boa. É importante ter consciência de que impostos absurdos, quando eu digo absurdos é do ponto de vista quantitativo, sobre este tipo de ganhos irão afastar algumas pessoas, naturalmente, pessoas essas que investem na economia real. Por isso, a haver este tipo de tributação, haja algum racional económico que não expulse as pessoas que cá estão e que obtêm estes rendimentos.
Luís Leão, quando é que pode estar concluído este processo para entrar em vigor?
Bom, isso é uma extraordinária pergunta para fazer ao Governo. Aqui só, há um tema sobre o programa que temos que também chamar a atenção dos ouvintes, que é, fala-se das vantagens de não haver imposto em Portugal sobre as criptomoedas. Como é que fala-se sobre as desvantagens? O facto de não se reconhecerem ganhos também significa que não se reconhecem perdas. E quem conhece o mercado das criptomoedas dos últimos dois meses perceberá que tem havido uma montanha russa de perdas em cripto e que as pessoas que tenham tido perdas em cripto não vão poder aproveitar nenhuma dessas perdas contra nenhum dos ganhos que tenham tido com outro tipo de ativos, nomeadamente ações, obrigações ou fundos de investimento. E, portanto, também convém desmistificar que criar imposto vai aumentar brutalmente a receita do Estado português, porque pode não acontecer, precisamente porque as mais-valias são os saldos dos ativos financeiros. Portanto, convém também lembrar este pequeno, se não menos detalhe, de que nem sempre se ganha no mercado de cripto e, portanto, à data de hoje as perdas não estão a ser consideradas. Eu quero acreditar que o governo português não vai fazer nada desligado de outros países da União Europeia. Quero acreditar. Então, nós às vezes temos muita tendência de pensar que Portugal ainda está no século XV ou no século XVI, ainda somos o centro do planeta Terra e que o mundo gira à nossa volta. Nós somos um país pequeno e periférico. E portanto, convém Portugal esperar, aguardar para ver o que é que a União Europeia e os outros países da União Europeia vão fazer como um todo, para poder ter um quadro regulatório e fiscal que seja competitivo. Não é que seja igual, é que seja competitivo, porque nós somos dos países, em termos do mundo, com o pior rácio de dívida sobre PIB, nós somos dos países, ao nível da União Europeia, que têm vindo a cair ano após ano, em termos do lugar da União Europeia em PIB per capita. Precisamos desesperadamente de crescimento económico. E, portanto, havendo aqui a possibilidade de nós, em Portugal, criarmos hubs tecnológicos de uma tecnologia que já não é a tecnologia do futuro, é a tecnologia do presente, será excelente para Portugal. E, portanto, a primeira coisa que eu peço ao governo português é não se precipite. Esperemos, vamos ver o que é que os outros vão fazer e fazer melhor e mais competitivo para Portugal, de facto, poder-se fazer aqui, de facto, ou se tornar num hub importante ao nível do mundo e não apenas ao nível da sua freguesia.
Pedro Farrinho, o Luís Leão falou agora de facto dos últimos meses no mercado. Estamos a assistir de facto a fortes quedas nas cotações de criptomoedas, à derrocada de um projeto, o projeto Luna. Acha que de facto as criptomoedas vão sobreviver a este terremoto? Isto é, já será uma certeza absoluta para o futuro? Ou a confiança pode ficar com este caso e com outros que possam acontecer irremediavelmente abalada?
Assim, sempre que há uma correção de mercado desta magnitude, a confiança fica abalada durante alguns meses, algum tempo alargado. Mas tenho a certeza absoluta que isto não vai fazer com que a indústria caia. A Bitcoin é a prova disso. A Bitcoin vai ser sempre dentro de um time frame minimamente previsível. Nos próximos 5 anos, a Bitcoin vai manter a sua dominância no mercado de cripto, sem qualquer sombra de dúvida. A Bitcoin e o Ethereum principalmente. E estes dois ativos vão continuar cá, por mais correções de mercado que existam, eles vão continuar cá. Não há como negar o crescimento desta indústria. Todos os outros projetos de cripto, claro que sempre que há uma correção grande na Bitcoin ou até no Ethereum, os outros vão quase todos por arrasto e numa magnitude maior. Ou seja, percentualmente há perdas maiores nos outros projetos, tal como referiu da Luna. Mas sim, não tenho qualquer dúvida de que isto será para ficar, até porque uma das linhas mais importantes da Bitcoin ainda não foi quebrada, a 200 Weekly Moving Average, e esperemos que não seja.
Muito bem, Pedro Farrinho, Luís Leão, muito obrigado pelas explicações que trouxeram aqui sobre um tema que não é fácil de qualquer maneira. Ficam aqui as explicações e o que vem aí vamos então aguardar. Bom dia a ambos e obrigado pela vossa participação.
Obrigado. Até uma
próxima
oportunidade. Muito obrigado, bom dia.
Obrigado, Luís.
Bom dia.